Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Começando mais um Paraná de Hoje, edição desta terça-feira, dia 16 de janeiro de 2018. Muito obrigado pela sua companhia, eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Polícia Federal faz oitava fase da Operação Pecule e prende vereador em Foz do Iguaçu. Frente fria se afasta para o mar, mas tem alerta para o risco de temporais em todas as regiões do estado. Aumenta a preocupação com a febre amarela. O SUS vai identificar quem pode tomar a vacina. Justiça nega a suspensão do reajuste do IPTU em Londrina. Moradores seguem revoltados com os novos valores. Tribunal Superior Eleitoral promete adotar medidas contra as notícias falsas nas próximas eleições.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A terça-feira vai ser de tempo instável em todas as regiões do estado. Aquela frente fria que se formou no extremo sul do Brasil avançou, está no mar, na altura do litoral do Paraná, e reforça as nuvens carregadas que estão sobre todo o estado. Isso aumenta o risco de temporais, com a possibilidade de trovoadas e rajadas de vento em todas as regiões. A chuva pode vir a qualquer hora hoje. Máximas de 26 graus em Curitiba, Ponta Grossa e Pato Branco. Pode chegar a 28 em Foz do Iguaçu, Cascavel, Francisco Beltrão e Paranaguá. E a 29 em Apucarana, Arapongas, Londrina e Maringá. E a neblina foi outro problema registrado em algumas cidades do estado de madrugada e pela manhã. Dois aeroportos tiveram problemas por causa disso. O aeroporto de Londrina ficou fechado durante quase uma hora a partir das 5h30 da manhã. Houve o atraso de um voo que tinha como destino Curitiba. Pouco depois das 7, o aeroporto foi reaberto. Em Cascavel também houve problemas. Foram 5 voos cancelados por causa da forte neblina que cobriu a cidade no começo do dia. A Polícia Federal deflagrou hoje a oitava fase da Operação Pecúlio. Um vereador de Foz do Iguaçu foi preso.
A Polícia Federal de Foz do Iguaçu prendeu o vereador Luiz Brito do PEM, conhecido como Dr. Brito, e assessor dele, José Reis Cazuza. As prisões são parte da oitava fase da Operação Pecúlio, deflagrada hoje de manhã pela PF. A ação, batizada de Renitência, investiga desvios públicos na Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, no oeste do estado. Os policiais cumprem 6 mandados de prisão. Também devem ser cumpridos outros 12 mandados de busca e apreensão. De acordo com a PF, as investigações apontam que o vereador seria o chefe de um esquema de desvios de dinheiro. Ele atuava em conjunto com pelo menos um funcionário da Fundação Municipal de Saúde. A dupla agia para direcionar contratações públicas na área da saúde da cidade. A polícia descobriu também que uma pessoa sem a devida qualificação produzia laudos de exames no Hospital Municipal Padre Germano Lauque, causando risco potencial à saúde dos pacientes. Ainda segundo a PF, a operação recebeu o nome de Renitência pelo fato de que, mesmo depois das outras 7 fases da Operação Pecúlio, agentes públicos continuam cometendo fraudes na administração da cidade. Rafaela Lorenzen para o Paraná de Hoje.
Com o aumento do número de casos de febre amarela nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, aumentou a preocupação e a procura pela vacina em todo o país. Mesmo quem não mora nessas regiões, mas precisa viajar até lá, precisa tomar a vacina pelo menos 10 dias antes de viajar. O Sistema Único de Saúde pretende identificar quem pode tomar a vacina e qual o tipo de dose que deve ser aplicada.
O Ministério da Saúde atualizou a situação da febre amarela no Brasil e definiu uma nova estratégia para a vacinação contra a doença. A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues, explica que o Sistema Único de Saúde está preparado para identificar as pessoas que podem receber a vacina e qual tipo de dose a ser tomada.
Os serviços de saúde irão fazer a triagem para identificar aquele grupo que poderá receber a dose padrão não como aquele que receberá a dose fracionada. Então, se a pessoa tem qualquer doença, ela deve chegar ao serviço de saúde e informar para que o serviço avalie, inclusive se ela não pode tomar a vacina. Então, se você conhece o seu estado clínico, a sua condição de estar tomando algum remédio neste momento, é importante que, ao chegar na fila para ser vacinado, que você informe ao serviço de saúde, que ele vai poder avaliar se você pode ou não receber a vacina e, se você pode, qual tipo de dose que você vai receber, se é a dose fracionada ou a dose padrão.
Quer saber mais sobre a febre amarela? Então acesse www.saude.gov.br. Reportagem Janari Damascena.
Lembrando que se você já tomou a dose integral, não a diluída, você está protegido para o resto da vida. No passado, os órgãos de saúde afirmavam que a vacina protegia por até 10 anos, depois era preciso tomar uma segunda dose para se proteger aí indefinidamente. Só que a Organização Mundial da Saúde mudou isso há cerca de um ano e pouco atrás e a partir de agora você toma apenas uma dose da vacina e passa a estar protegido a vida inteira. Mas, em São Paulo, por exemplo, foi feito um fracionamento da dose. Aí a proteção é menor e é preciso ter um acompanhamento, ter a carteirinha onde indica a validade da vacina para você poder se revacinar quando for necessário e se manter protegido. O governo do estado nomeou ontem os novos educadores sociais do Paraná. Confira com Léo Gomes.
O governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, deu posse nesta segunda-feira para mais 9 educadores sociais da seleção de 411 profissionais que estão sendo chamados para atuarem no sistema socioeducativo. Eles foram aprovados em concurso público realizado em 2014 e vão atuar em Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Paranavaí e Umuarama. Os novos educadores vão receber treinamentos específicos sobre temas como socioeducação, segurança, direitos humanos, cidadania e formação profissional. Os profissionais vão ser responsáveis pelos cuidados de mais de 1.000 adolescentes em privação ou restrição de liberdade no estado. O trabalho inclui o acompanhamento dos adolescentes dentro das unidades e atividades de escolarização e de qualificação profissional, além de audiências e atendimentos médicos. De acordo com o diretor do Departamento de Atendimento Socioeducativo, Alexandro da Silva, os educadores vão contribuir com o fortalecimento da atuação socioeducacional pelo estado.
Esses educadores sociais, agora agentes de segurança socioeducativa, eles foram nomeados aí com o objetivo de vir a complementar o quadro de servidores das unidades socioeducativas do estado do Paraná. Então nós vamos ter pessoas nomeadas para a região de Curitiba, de Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Paranavaí, Umuarama. Ainda são servidores, pessoas aprovadas no concurso, foi realizada que visava a complementação de 411 vagas no estado do Paraná.
O edital abriu 411 vagas para educadores sociais e em maio de 2015 já houve autorização para nomeação de 363 candidatos. Os demais aprovados vão ser chamados ao longo deste ano. Léo Gomes, da Agência de Notícias do Paraná.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre a polêmica do IPTU em Londrina e as medidas tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para tentar evitar a influência das notícias falsas no resultado das eleições deste ano.
Paraná de hoje volta já.